Voltamos a apresentar Juízes em Ação. Apresentação, Christopher de Matos.
Estamos de volta com o programa Juízes em Ação aqui pela Rádio Web Ajures. Programa destacando projetos, iniciativas, sentenças de magistrados do Poder Judiciário Gaúcho, uma produção do Departamento de Comunicação Social da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul. Nosso entrevistado nessa semana, o juiz de direito, Dr. Dalmir Franklin de Oliveira Júnior, juizado regional da Infância e Juventude de Passo Fundo, e o tema, a criação do programa de apadrinhamento afetivo naquela cidade. Dr. Dalmir Franklin de Oliveira Júnior, também integrante do Departamento de Direitos Humanos da Júris, membro do Conselho Deliberativo aqui da associação. Doutor Dalmir, no primeiro bloco a gente detalhou as questões importantes que vão estruturar o processo e a criação do programa, e eu gostaria de repercutir nesse início do segundo bloco com o senhor exatamente a questão que me parece até natural que alguns adolescentes, até mais do que as crianças, não reajam num primeiro momento até com uma certa empatia, empolgação, vamos chamar assim, por uma aceitação tão natural, em decorrência de tudo aquilo que já passaram, sofreram, tiveram seus vínculos afetivos cortados, os laços, enfim, bastante prejudicados. Acredito que seja um trabalho também que despenda de muita atenção do senhor, da promotoria, do próprio município, para demover alguns jovens dessas possíveis resistências, de criar, de reforçar a importância da criação desses vínculos afetivos, né?
É um desafio muito grande trabalhar com esse público, né? Porque como tu estás muito bem colocando, crianças que passam por crises deste nível, né, são crises que muitas vezes são vivenciadas desde tenra idade. Né, são violências, são violações que acontecem na vida desse sujeito desde muito cedo. Né, e os psicólogos conseguem nos mostrar e nos ensinar que todas essas marcas que ficam na construção psíquica desse sujeito são marcas fortes, são marcas intensas, né, que acabam estruturando psicologicamente esse sujeito no decorrer da sua vida. Então, essas violações, esses déficits na função materna, da função paterna, eles vão gerar, sim, situações de dificuldade de estabelecimento de vínculos. Né? De maneira que, quando o Estado passa a ser responsável, se houve intervenção do Estado e ele passa a ser responsável por esse sujeito, todo o melhor deve ser feito para tentar trabalhar com essa questão psicológica, no sentido de estabelecimento de vínculos. Então, os tratamentos psicológicos são extremamente importantes, a saúde psíquica. Claro que o Estado vai cuidar da saúde física, é obrigação, toda a parte médica, mas a saúde psíquica também ela é essencial. Então, o tratamento, o acompanhamento psicológico dessas crianças e desses adolescentes é básico, é essencial para que a gente possa melhorar essa situação da vinculação. Isso parte da questão afetiva, que deve merecer um tratamento especial e determinado. Né? Lamentavelmente, a gente não vê muitas vezes na política pública, né, profissionais na quantidade e na qualidade necessária para fazer esse trabalho, mas é um trabalho que deve ser permanente para que a gente possa vencer essa resistência.
E também não é percebido por boa parte da sociedade, infelizmente, isso como um investimento em cidadania, um investimento, inclusive, em humanidade, né, doutor? Porque a gente sabe que quem deposita amor vai receber amor no futuro, quem deposita ódio, rancor, vai receber exatamente aquilo que depositou, né? Me parece uma lógica simplista, mas infelizmente real, né?
É exatamente isso, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, né, ele trabalha com uma ideia de que a prioridade absoluta que está definida na Constituição, no artigo 227, ela por meio da regra do artigo 4º, parágrafo único, estabelecida na prática, na realidade, com uma série de condutas. Então, quando o Estatuto diz, por exemplo, que essa prioridade significa receber atendimento prioritário nos serviços públicos, nos equivalentes aos serviços públicos, na prioridade de destinação de orçamento, de verba pública, de política pública, isso significa, sim, que como as crianças são o futuro do país, né, nós estamos trabalhando aqui com um público diferenciado, especial, que merece a atenção. Né? Lamentavelmente, no Brasil, a gente não viu ainda o administrador público e a sociedade consciente dessa obrigação, de que a gente deve atender com prioridade, deve estabelecer política pública, deve destinar recursos e profissionais para atender essas demandas, porque eles é que vão fazer o futuro do nosso país, eles vão fazer o futuro da nossa sociedade. Então, a gente luta e briga para a conscientização da sociedade e do Estado nesse sentido, né, de ter profissionais qualificados que possam fazer o atendimento. Eu acredito que a saída em termos de futuro seria esta, né?
Doutora, a criança cria o vínculo a partir de programas como esse, estabelece uma nova relação de convívio, vive experiências que sonhava, que talvez nem fossem imagináveis naquele momento, com um almoço numa lanchonete que toda criança gosta, assistir um jogo de futebol no estádio, enfim, mas depois ela precisa voltar para a instituição de acolhimento. Como trabalhar também isso nas cabeças dessas crianças para não criar um novo problema psicológico, uma criança já com essa carga emocional tão pesada já, como deixar bem claro essas questões de limite, que é um apadrinhamento, que aquela pessoa vai retornar, se espera que volte, né, para devolver esse afeto, mas que ela precisa estar inserida naquela instituição de acolhimento porque faz parte de um processo legal.
Voltamos aqui a tratar e da necessidade do cuidado psicológico dessas questões, né, de um bom acompanhamento por um profissional da psicologia. Veja que quando a Lei 12.009 trouxe o acolhimento familiar para o Brasil, né, dizendo que ao invés de a gente colocar a instituição, a gente tem que cadastrar famílias que recebam, um dos grandes argumentos contrários ao acolhimento familiar era: ah, mas essa criança vai criar vínculo com essa família e daí depois ela vai ter que sair porque a medida é excepcional e transitória. A ideia que a gente tem trabalhado é de que a criação de vínculos na nossa vida é uma coisa necessária e permanente. Assim como a perda dos vínculos, ela também é uma coisa natural, né? Então a gente tem que saber lidar não só com a necessidade de estabelecimento, de fortalecimento dos vínculos, de criação dos vínculos, mas também tem que saber lidar com a dor e com o sofrimento da perda dos vínculos, que é o chamado luto. Né?
Sim.
O luto nós vamos passar pela nossa vida porque isso é natural. A gente vai perder as pessoas queridas, né, porque vão morrer, porque vão se afastar. Então, a gente tem que tentar ressignificar essas crises, essas dificuldades, essas perdas no decorrer da nossa vida. E para isso, penso eu, né, há necessidade, sim, de um bom acompanhamento psicológico, de uma boa orientação, né, um diálogo que seja esclarecedor. Né? Obviamente que o estatuto estabelece que essa criança adolescente é sujeito de direitos. E no momento que ele diz que é sujeito de direitos, significa que ele deixa de ser um absoluto incapaz, né? Ele é um sujeito, ele tem capacidade, a capacidade dele é limitada, dependendo da idade é menor, mas ele tem capacidade, então ele tem que primeiro ser informado daquilo que é a sua situação. Tem que ser conscientemente informado, a fim de que ele possa também se manifestar, se ele quer ou não quer, que tipo de medida vai ser aplicada, se ele compreende, entende quais são os efeitos, e a partir daí trabalhar sob aspecto psicológico também, de qual o significado desse apadrinhamento. Como qualquer situação da vida, esse apadrinhamento ele pode se estabelecer, e daqui a pouco o padrinho e a madrinha viajam,
sim,
vão embora, se mudam.
Natural, né?
Né? Isso é uma coisa que pode acontecer, então vamos ter que trabalhar com essa questão da perda do vínculo, com o luto pela perda dessas pessoas próximas, que é um fato natural da vida.
Doutora, pela sua experiência trabalhando com jovens e adolescentes em vários outros projetos, que peso tem a construção desses vínculos fora da instituição, essa convivência com uma família estruturada, com uma família que tem um padrão de relacionamento externo com a sociedade bastante natural e desejável? Que peso tem isso na formação educacional, socioeducativa, comportamental, enfim, N questões que a gente pode avaliar, mas que peso tem este convívio fora da instituição de acolhimento também?
Ah, é difícil de a gente mensurar a importância disso, né? O que tu estavas colocando, né, é muito interessante. Veja a responsabilidade que nós temos por intervir na vida desse sujeito, né, e de estabelecer projetos, possibilidades, alternativas, porque isso pode mudar a vida dessa pessoa, né, de
sim,
fato. Então, a possibilidade de experimentar, né, na sua vivência o estabelecimento desses vínculos para formar os seus futuros, né? Então, um dos aspectos que poderia ser considerado é esse.
Mais uma vez, obrigado pela participação no programa, um grande abraço. Chegamos assim ao final do programa Juiz em Ação. O programa teve a produção e apresentação de Christopher de Matos, a técnica de Eduardo Prats. Lembrando que você pode participar conosco, sugerindo temas e entrevistados pelo e-mail imprensa@juris.org.br ou ainda pelo telefone 3284-9108, DDD 51. Destacando também que você encontra todos os temas e magistrados que já participaram do Juiz em Ação no site www.ajuris.org.br/radioweb. Juiz em Ação, atuação de magistrados em prol da sociedade e da cidadania. Todos que estiveram conosco, muito obrigado pela companhia, um forte abraço e até mais.
Termina aqui Juízes em Ação. Apresentação, Christopher de Matos.